Este é o podcast Proteja Brasil.
Proteja é a defesa e conservação dos rios da Amazônia.
Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Proteja Brasil, um projeto do portal Proteja, que nesta temporada traz o tema dos rios amazônicos.
Rios, rios, vamos cuidar. Rios, rios, rios amazônicos. Rios, rios, aqui é o meu lugar.
Eu sou a jornalista Aline Santos e, junto com convidados, vou conduzir o bate-papo deste terceiro episódio da quarta temporada do podcast Proteja Brasil sobre rios amazônicos. Abordaremos a pesca e outras atividades desenvolvidas em comunidades ribeirinhas que manejam biodiversidade e falaremos também sobre os impactos na sua economia. Os nossos convidados de hoje são a pesquisadora e coordenadora da ONG Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente Sapopema, Vandicleia Lopes. A Sapopema atua desde 2002 na Amazônia, fazendo e desenvolvendo pesquisas e ações junto a comunidades da região oeste do Pará. A bióloga Poliane Batista, que também atua junto à Sapopema, e veio nos falar sobre uma experiência bem sucedida de manejo do pirarucu na região oeste do Pará. Outra convidada deste terceiro episódio é a presidente da Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, Turiarte, Ingrid Goldinho, uma mulher negra, ribeirinha e cheia de energia que lidera e inspira outras mulheres. O pescador artesanal Alexandre dos Santos Pimentel complementa o nosso bate-papo falando dos acordos de pesca e do seu papel para a conservação da biodiversidade. A superfície de água no Brasil em 2020 era de 16.631.572 hectares, o equivalente a 2% do território nacional, uma área do tamanho do estado do Acre, ou quase 4 vezes o estado do Rio de Janeiro. De acordo com um estudo realizado pelo MAP Biomas, a superfície de água no Brasil vem diminuindo. Em 30 anos, foram perdidos 3.100.000 hectares de água, uma redução de 15,7% da década de 90 até 2020, quando esse estudo foi realizado. Esses e outros dados estão disponíveis para consulta no relatório intitulado Dinâmica da Superfície de Água no Território Brasileiro, principais resultados do mapeamento anual e mensal da superfície de água no Brasil de 1985 até 2020.
Rios Amazônicos. Preservar para equilibrar.
Vamos iniciar a nossa conversa de hoje com a Vandicleia Lopes de Souza. Vandicleia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do Proteja. E para começar, vamos saber o que é Sapopema e também qual é o foco principal de atuação dessa sociedade científica.
Sapopema é uma organização não governamental que atua na região do Oeste Paraense, né, com pesquisa, extensão e formação. E o principal público, foco de atuação são os pescadores e as pescadoras artesanais que vivem nessa região do Oeste Paraense. A instituição, ela foi fundada em 2002 por professores, alunos e universitários que estavam na Universidade Federal do Pará, no campus de Santarém. Desde 2002, ela vem desenvolvendo várias atividades. A primeira atividade científica que a instituição desenvolveu foi o mapeamento e diagnóstico da biodiversidade do Parque Nacional da Amazônia e das Florestas Nacionais de Itaituba 1 e 2, para ajudar no plano de manejo da região do Médio Tapajós.
Durante esse tempo, foram realizados outros trabalhos de pesquisa e também ações junto aos pescadores. Você pode nos explicar quais foram essas outras ações, Vandicleia?
Nessa região do Tapajós, nós também temos discutido, né, sobre a problemática da poluição mercurial dentro da calha do Tapajós, em especial. Inclusive, nós contribuímos com a criação do Fórum Permanente de Discussão da Poluição do Mercúrio, criado pelo Ministério Público Federal, que é resultado de todo um processo de discussão que nós junto com outras instituições não governamentais, como Saúde e Alegria, o Movimento Tapajós Vivo, a própria Universidade Federal do Oeste do Pará e outros, vinham discutindo, preocupados com o aumento desse problema dentro da região do Tapajós, né? É um processo muito rico, que ainda está em andamento e que visa, né, mitigar os problemas que as comunidades que vivem à margem do Tapajós e sofrem com a questão da poluição mercurial têm vivido ao longo desses anos.
O projeto Ictioplâncton, que esse nome aí meio complicado, é desenvolvido junto aos comunitários, principalmente com os adolescentes. Explique pra gente essa ação junto aos jovens, e que são um público extremamente importante, né, para o futuro e para a conservação da biodiversidade.
Nós temos desenvolvido nessa região com os pescadores, vemos desenvolvendo o projeto Ictio, né, do Ciência Cidadã, que é um projeto que envolve o uso de uma tecnologia para fazer o monitoramento pesqueiro, mas também envolve a temática da discussão da educação ambiental e a formação de novas lideranças, uma vez que o público que nós trabalhamos são jovens das comunidades que estão em sala de aula, os professores e os pescadores e pescadoras. Nessa etapa do Ictio, nós trabalhamos nessa região do Tapajós, em especial com a aldeia Solimões, Suruacá e Parauá em Santarém, em Itaituba com a comunidade São Luís do Tapajós e em Aveiro com a comunidade de Cametá. Já em Santarém foram envolvidas as comunidades de Aracampina, Costa do Tapará, Santa Maria, Tapará Grande, Pixuna do Tapará e Taparamiri. É uma oportunidade única onde os alunos têm a oportunidade de conhecer um pouco da ecologia, né? Também colocar isso em prática, e eles são facilitadores nas suas comunidades. Com esse mesmo público, nós estamos discutindo a temática das mudanças climáticas e quais os efeitos que elas têm causado para as comunidades. Ainda dentro desse foco de trabalhar com escolas e com alunos e professores e pescadores, nós conseguimos, junto com o Mopeban, um apoio da TNC para instalar 3 praças digitais, né, via satélite, em 3 comunidades. Uma no Paituqui, na comunidade Aracampina, uma na aldeia Solimões, dentro da reserva extrativista Tapajós Arapiuns, e uma na comunidade do Pixuna, no Paitapará. Então, é um projeto que ele vai tendo vários desdobramentos de benefício das pessoas que estão nas comunidades.
Nós sabemos a importância do manejo para o equilíbrio do meio ambiente. No caso aqui, estamos falando da pesca nos rios amazônicos. Mandicléia, conte para a gente das atividades nesse contexto.
Nós temos também desenvolvido vários trabalhos de manejo pesqueiro. Um deles é o trabalho com quelônios, né, onde nós estamos trabalhando com algumas comunidades que têm a iniciativa comunitária, né? Então, nós fazemos a parte de apoio técnico, né, de capacitação para eles terem condições de fazer o manejo em suas comunidades. E as comunidades que estão envolvidas nessa atividade, né, em Santarém, a comunidade Correio do Tapará e Água Preta, que eles têm já uma iniciativa comunitária e procuraram a Sapopema para acompanhá-los, e a comunidade de Ilha do Meio, que fica no município de Curuá. E esse projeto a gente tem a intenção de expandi-lo, mas por enquanto nós estamos trabalhando com essas comunidades, prestando apoio técnico, orientações e acompanhando o processo de manejo dessa espécie que é ameaçada pela pressão pesqueira.
Fale-nos sobre os resultados de pesquisa, informações sobre projetos e todos os dados compilados até agora pela Sapopema e que podem ser consultados, né, na página da internet. Cite alguns exemplos para gente.
Desde 2002, nós estamos atuando, né, na região do Tapajós. E durante esse tempo, nós realizamos muitas pesquisas, né, e ações voltadas à temática do manejo sustentável, né, da biodiversidade, e em especial com os pescadores e pescadoras artesanais. Recentemente, nós contribuímos tecnicamente com os pescadores, em especial os pescadores de Aveiro e Itaituba, com a elaboração do protocolo de consulta livre e informada desses pescadores desses 2 municípios, pois é uma região que tem sofrido uma pressão muito grande dos grandes empreendimentos. E esses grandes empreendimentos, eles têm pressionado a atividade pesqueira, né? Inclusive trazendo para esses pescadores muitas dificuldades e prejuízos.
Uma das alternativas para reverter essas dificuldades e prejuízos citados pela Vandicléia é o projeto de manejo do pirarucu. Quem vai falar para a gente sobre esse tema é a bióloga Poliane Batista, que também atua junto à Sapopema. Poliane, bem-vinda à nossa roda de conversa.
O pirarucu é um dos peixes mais emblemáticos da Amazônia. É o maior peixe de escamas de água doce do mundo. E ele também tem uma importância ecológica e econômica muito relevante nas localidades onde ele é encontrado. No entanto, devido à pesca comercial descontrolada, lá no início da década de 1960, 1970, houve um declínio muito grande das populações naturais de pirarucu. Então, durante a década de 90, houve um esforço muito grande de tentar recuperar essas populações depressionadas. E uma das estratégias mais exitosas foi o sistema de manejo do pirarucu, desenvolvido lá em Mamirauá, né, que até hoje acontece no Amazonas e outros estados, como Acre, e também aqui na região do Baixo Amazonas Paraense, onde tem também experiências de comunidades que estão desenvolvendo práticas de manejo do pirarucu. E esse sistema de manejo, ele envolve várias etapas e vários processos, incluindo pré-requisitos sociais, tais como organização social e o estabelecimento de regras de uso dos recursos, né, da área manejada. Em adição, também é necessária a realização de outras etapas, né, outros processos, como a vigilância dos ambientes aquáticos, o levantamento de estoque anualmente. Então, é um procedimento no qual você realiza todo ano nos lagos da área de manejo e, através desse processo, você consegue estimar a quantidade de peixes que tem naquele determinado local e, a partir desse resultado, você tem como projetar cotas sustentáveis de pesca, né, que estudos indicam que é 30% do total de adultos. Então, através desse sistema de manejo, ele possibilita você desenvolver uma pesca sustentável, ou seja, você capturar apenas uma quantidade de indivíduos que não vai impactar o recrutamento da espécie e a manutenção dos estoques naturais do pirarucu. Então, essa atividade, ela é muito importante, né, para garantir justamente a manutenção dos estoques de pirarucu nessas áreas manejadas. E não só do pirarucu, esse sistema de manejo ele é eficiente também para realizar o manejo de outras espécies de peixes, inclusive de outras espécies de animais aquáticos, né? Então, o sistema de manejo do pirarucu é uma estratégia muito importante para a conservação da biodiversidade da várzea.
Os estoques de pirarucu foram reduzidos drasticamente na maior parte da Amazônia no início da década de 1970 pela pesca comercial descontrolada. No Pará, o pirarucu encontra-se extinto ou superexplorado em muitas localidades. Esses são dados apresentados no site da Sapopema e que estão baseados em estudos científicos. Poliane, fale-nos um pouco mais sobre esse estudo.
Das mais de 80 comunidades que foram estudadas, 93% o pirarucu, né, as populações de pirarucu já estavam super exploradas, sendo que em 19% o pirarucu ele nem existia mais, né, nessas localidades, ele estava localmente extinto. E apenas 7% dessas comunidades, as populações de pirarucu encontravam-se ainda abundantes e bem geridas. E essas comunidades eram justamente aquelas que já realizavam práticas de manejo direcionada para pesca e algumas já especificamente do pirarucu. Mas além desses estudos que ocorriam pontualmente, né, as comunidades que estão inseridas nessa agenda de manejo, elas realizam anualmente estudos da população no seu território de pesca. E esse levantamento é realizado pelos próprios pescadores, que já foram treinados para uma metodologia de contagem de pirarucu. Então, anualmente, durante a seca, esses pescadores se organizam para estimar a quantidade de peixe que tem no seu território aquático, nos lagos, canais, da sua área de pesca. E o resultado, né, dessas contagens é essencial para você avaliar, né, o seu estoque natural e projetar cotas sustentáveis de pesca, o que é essencial para garantir o uso sustentável desse recurso pesqueiro.
A Feira do Pirarucu de Manejo, ocorrida recentemente na cidade de Santarém, no oeste do Pará, que já está na sua terceira edição, é uma oportunidade de aproximar o pescador artesanal do consumidor final, eliminando a figura do atravessador. É isso mesmo, Poliane? Explica pra gente.
Esse espaço da feira tem sido importante para essas comunidades venderem parte da sua produção, né, e o recurso derivado da feira ser investida em locais, em obras de uso coletivo para a comunidade. Então, principalmente porque no contexto da feira, há possibilidade de os pescadores venderem num preço acima do que seria comercializado para o atravessador, por exemplo, na comunidade. Nessa edição da feira foram comercializados cerca de 2 toneladas de pirarucu, de mantas, né? Além disso, foi ainda vendido uma quantidade de miudezas. E o faturamento estima-se que foi acima de 40 mil. Então, com certeza, esse retorno para a comunidade vai contribuir com o capital social dessas localidades.
Vamos voltar agora à nossa conversa com a Vandicleia sobre a participação da Sapopema na COP27, ocorrida no Egito em novembro de 2022. Vandicleia, conte pra gente como é que vocês chegaram lá.
E nós enviamos um vídeo feito pelos jovens das comunidades Taparamiri e Pixuna do Tapará, que é fruto desse projeto que nós estamos desenvolvendo, Vozes do Tapajós, que tem um processo de discussão e formação com jovens sobre a questão das mudanças climáticas, né? Então nós temos um grupo de jovens que tem sido trabalhada a formação deles, inclusive para formação audiovisual, né? A gente tem feito esse trabalho numa parceria com o Saúde e Alegria e o apoio da Fundação Avine e da TNC. E nós tivemos nosso vídeo, né, escolhido, e ele foi exibido na COP27, né? A experiência, ela é enriquecedora e motivadora para que os jovens continuem desenvolvendo o seu trabalho. Para nós foi assim uma grande alegria ter esses vídeos selecionados, valorizando assim o esforço que os jovens têm feito aqui na comunidade, o trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria com o Saúde e Alegria, com o apoio da TNC e da Avina.
Recentemente, vocês firmaram parceria com a TNC Brasil para o desenvolvimento de ações na bacia do Tapajós.
A expectativa é que nós possamos, com essa parceria, fortalecer ainda mais as iniciativas comunitárias de manejo pesqueiro que são desenvolvidas em toda essa região, possibilitar a formação de novas lideranças e ampliar um pouco mais, né, as atividades que estão colocadas dentro desse eixo. Nós temos atividades previstas para o trabalho com o manejo do pirarucu, como a Feira do Pirarucu, que nós desenvolvemos agora recentemente, a Feira do Pirarucu de Manejo Comunitário, que é uma atividade que tem como ator principal os próprios pescadores que vêm comercializar os seus produtos. Além dessa atividade, fortalecer as atividades de capacitação com jovens e também capacitação de lideranças nas comunidades da região da Várzea, dentro desse eixo, né, do Oeste Paraense.
Quando a gente pensa sobre os rios amazônicos e considera as populações que vivem e trabalham nas margens desses rios, a primeira impressão que a gente tem é que todos vivem e sobrevivem e resistem a partir da atividade da pesca. Nesses ambientes também vivem pessoas como a Ingrid Godin, atual presidente da cooperativa Turiarte. Ela cresceu na comunidade de Anã, localizada na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, na região de Santarém. E neste episódio, a Ingrid vai relatar a sua vivência e experiência com artesanato e o turismo em comunidades ribeirinhas. E como essas duas atividades se articulam com a pesca, que vem sendo cada vez mais impactada. Ingrid, seja bem-vinda ao podcast Proteja Brasil. E para início de papo, eu gostaria de saber como foi que tudo isso começou. Como é que surgiu a ideia de reunir mulheres e transformar uma atividade que tradicionalmente faz parte da cultura dos ribeirinhos, que é traçar palha natural, numa atividade de geração de renda?
A gente começou a trabalhar isso como negócio a partir de 2015, quando teve uma articulação com as comunidades que já trabalhavam fortemente com o traçado da palha de Tucumã. E que vendiam quando havia muitas visitas, né, vindo de Altar do Chão e outras comunidades, contato direto com a comunidade. Então, em 2015, a partir de uma articulação que houve com instituições como o Projeto Saúde e Alegria, como o ICMBio, como outras instituições que andavam com a gente, que andavam com o projeto, a gente conseguiu fazer uma articulação coletiva. E dentro dessa articulação coletiva, 7 comunidades abraçaram a causa para constituir a cooperativa. A partir de então, a cooperativa ela vem trabalhando baseado na experiência sustentável de comércio justo, né? Promovendo o desenvolvimento local e a autonomia das comunidades com essa questão, tanto dos pacotes turísticos personalizados que a gente proporciona, que a gente faz a comercialização, falando sempre na questão da experiência que tem, que é única dentro das comunidades, e também com a questão da produção da arte a partir dessa matéria-prima, que é a palha de Tucumã, que vai gerando autonomia financeira, né, vai gerando a sustentabilidade e a defesa aí pela floresta, da reserva e também do projeto de assentamento Pai Lago Grande.
Ingrid, no contexto da Turiarte, como é que se articulam as atividades de artesanato, turismo e pesca?
Nossas cooperadas são pescadoras, são agricultoras, são donas de casa, enfim, são todas essas mulheres aí que representam, que são representadas aí através das nossas artesãs cooperadas. A gente consegue se dividir, né? Como dona de casa, como pescadora, como artesã, como agricultora e como cooperada, ser ativa. Então, assim, uma metodologia, eu creio assim, de forma dinamizada, que a gente consegue fazer isso dentro da própria comunidade. Porque para tudo tem uma hora e, querendo ou não, todas essas atribuições, essas funções, elas acabam se interagindo, se interligando. Então, tudo isso gera a questão de uma mulher empoderada, vai se empoderando as mulheres dentro das comunidades. As comunidades elas vão se tornando melhores coletivamente, né? Fortalecendo o coletivo, esse pensamento solidário, comunitário que a gente tem. E enaltece muito o poder que a mulher ribeirinha tem, o poder que a mulher extrativista tem. A artesã, e então, através da cooperativa, do artesanato, dessa articulação toda de cidadania, de bem-estar, de fomento a recurso financeiro, solidário que a gente tem, enaltece muito o trabalho que a Turiarte faz e o propósito para que ela foi criada.
Considerando, então, essa importância do turismo, do artesanato, no contexto da pesca, para o fortalecimento das mulheres ribeirinhas, fale-nos agora sobre a comunidade, ou melhor, sobre o papel dos comunitários para a conservação de espaços como a Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns.
Nós somos multiplicadores de todo esse conhecimento, de todo esse trabalho que ele é feito e desenvolvido pela cooperativa. E isso vai se interligando com a questão não só do Rio Tapajós, mas assim, da bacia amazônica aqui dentro da reserva, aqui no, na questão do Tapajós, do Rio Amazonas, do Arapiuns. A gente vê que vai ganhando força pelo fato que a gente vai se multiplicando esse trabalho de conscientização, que a gente precisa da floresta em pé, não romantizando, né? Mas assim, falando da floresta em pé no sentido de que nós precisamos da floresta para viver e sobreviver ali dentro, para resistir, para existir, mas de uma forma conscientizada e usando o mínimo possível dali da matéria-prima, mas assim usando ao nosso favor e também para garantir a preservação. Como? Criação de peixe nas comunidades que a gente tem. O manejo do peixe nas comunidades, ele é um trabalho que também a gente vê que ele traz uma consciência comunitária coletiva. Por quê? Para a gente criar o peixe das comunidades, precisamos ter um equilíbrio na questão da floresta, dos rios, né, dos afluentes e também por conta da água. Não se pode estar muito quente, não se pode estar muito fria, tem que ser água corrente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai preservar as nascentes, vai diminuir, a ideia é diminuir a questão das queimadas, né? Preservar melhor os igarapés, fazer plantio, replantio ali de madeira de lei no entorno dos igarapés, para a gente manter um rio saudável por conta da acidez, para não prejudicar os peixes e assim a gente ter sucesso no manejo dos peixes, dos quelônios.
E o artesanato? Como é que vocês trouxeram a atividade do traçado de palha de Tucumã para esse contexto da conservação das bacias?
Não é só tirar a palha, não é porque é a palha que vai dar sustento, que vai dar renda, mas é a questão de que a gente precisa fazer o manejo do próprio tucumanzeiro para a gente retirar a palha, para a gente usar a matéria-prima. Se tem, a gente está vivendo disso, precisamos ter esse cuidado também com o meio ambiente, não só tirar do meio ambiente, mas repor, né? A questão de tudo isso aí, que vai impactando tanto do turismo, que vai puxando, é a questão da agricultura familiar, de uma forma mais consciente de fazer os roçados, né? Já tem outras técnicas para se fazer um roçado hoje de baixo impacto, digamos assim, para a floresta. Então, tudo isso tem a ver com a questão da preservação dos rios e igarapés e principalmente na questão do Tapajós.
E as lições que isso traz para vocês?
Existem alternativas para a gente viver bem, de uma forma sustentável, de uma forma justa e solidária dentro das comunidades, sem precisar destruir o meio ambiente. Mas essa conscientização, ela só se torna de sucesso quando a gente consegue também atender as pessoas grandes que a gente fala, que são essa questão da política, essa questão toda que estão acima da gente, que é do lado poder, né? Que é em relação dos projetos que são aprovados para se desenvolver aqui na nossa região, que é rica.
De 2015 para cá, a cooperativa Turiarte dobrou o número de cooperados. Começou com 54 mulheres e 16 homens e hoje conta com cerca de 100 associados, a maioria mulheres. Conte pra gente o que a cooperativa tem feito junto a essas mulheres para melhorar a qualidade de vida delas. O que a gente sabe que acaba se refletindo na melhoria de qualidade de vida das famílias.
É uma pauta que tem dentro do trabalho da atividade da cooperativa, que a gente trabalha desde essa questão do empoderamento financeiro, mas também como mulher e pessoal também. Porque não é só trabalhar a questão do negócio em si, mas trabalhar a mulher como mulher, dando atenção à saúde básica, né? A essa questão dos direitos respeitados, essa questão dos direitos humanos de forma assertiva colocada dentro da comunidade para que as mulheres tenham acesso, por exemplo, através das ações de cidadania, a gente consegue levar para as comunidades esse trabalho
de emissão de documentos,
exames para colo do útero, né? Fazer aquela questão do PCCU, do câncer de mama, e a questão também de cursos, né? De rotinas administrativas e financeiras como dona de casa, como mulher de negócio, que vai muito além de ser só uma questão parcial, de uma participaçãozinha parcial pela cooperativa, mas assim a gente embarca nessa questão da mulher, vestir a camisa da mulher e do direito da mulher. Então, com isso a gente consegue ver um retorno muito bacana para dentro da cooperativa, que reflete, né, nessa questão da conscientização dos homens também que estão dentro da cooperativa, né? Porque os homens que são cooperados, que são artesãos, que trabalham com o turismo, também tem mulheres, também tem filhas. Então, assim, é um trabalho muito bacana que a gente vem fazendo e que está sendo positivo para a cooperativa e também fazendo uma devolutiva muito bacana para as comunidades, porque através delas, outras mulheres são alcançadas, outros homens e agora também trabalhando com a juventude.
Como a Turiarte está chegando nos jovens comunitários? Você que já foi uma jovem dentro da comunidade pode nos falar melhor do que ninguém sobre isso.
Dentro da comunidade, a gente se vê como jovem, como vivendo dentro de uma bolha. E quando sai da comunidade, a gente vê que a realidade é outra. Então, a gente está preocupado com essa questão e está trabalhando dessa forma dinamizada com a juventude através das formações. Vamos ter agora com a TNC e com a CLUA, que são nossos parceiros, atividades que vão fortalecer esse trabalho com a juventude e com as mulheres dentro das comunidades e aldeias que a gente trabalha.
A Turiarte está reforçando parcerias, então, que são importantes fontes de recursos, né? A gente sabe disso. E a pergunta é, como é que está a preparação dos trabalhos para este ano de 2023?
Estrategicamente, a gente fez uma divisão, digamos assim, para trabalhar o plano de trabalho de uma forma melhor, para que dê melhor retorno para a cooperativa e para os cooperados e comunidades, né? Com a TNC, a gente vai trabalhar diretamente a cadeia do artesanato e a CLUA vai trabalhar diretamente a questão dessa organização do turismo. Mas com a TNC, nós temos toda a questão do empoderamento, fortalecimento do artesanato dentro do Pai Lago Grande, das comunidades da Resex, Tapajós, Arapiuns, no qual a gente atua. A gente vai estar trabalhando a questão do design, do acabamento, que já é o nosso, já é diferenciado, para garantir a melhor qualidade, né, a produção. Vamos estar trabalhando essa questão da precificação, vamos ter consultorias para de técnicas, de novas técnicas, de pigmentação, porque nós trabalhamos com o mais natural possível, né? A nossa pigmentação toda é natural. E com a questão do manejo e do fortalecimento institucional, não só da Turiarte escritório, mas das comunidades principalmente. Não é só acessar um recurso, mas é saber fazer a gestão desse recurso. Então, com isso, não, a gente não vê que a gente só precisa fortalecer, fazer, treinar, fazer a capacitação para quem está hoje na base, né? A gente tem que ir para a ponta, que são as comunidades, que são as futuras presidentes, são os futuros presidentes, futuro diretor financeiro, secretário que vão estar. Então, a gente está fazendo um trabalho de uma parceria assim muito bacana, que está indo além das quatro paredes do escritório. Está indo diretamente para as comunidades, onde as comunidades elas vão ter a oportunidade de fazer de construção. E isso é bacana. Então, assim, nós estamos... 2023 a 2025, a gente está com um plano de trabalho muito bacana para se trabalhar. E aonde vai ter toda essa assistência da TNC na questão das mulheres, na questão do plano de negócio sobre o artesanato, na questão da juventude, de fazer, de formar essa rede de juventude também da cooperativa enquanto cooperado.
Conta pra gente essa história, Ingrid. Aí, né, se as pessoas quiserem encontrar a Turiarte, é só digitar aí na internet o arroba Turiarte Amazônia, para quem quiser entrar em contato direto com as cooperadas. Fale um pouquinho pra gente dessa participação nas feiras.
As feiras em si, elas são um momento muito oportuno e único que a gente tem de levar o trabalho da cooperativa adiante, de mostrar para o mundo, né, para o Brasil, para o mundo, o nosso trabalho, a nossa arte, a nossa cultura, a nossa identidade e a nossa levar através disso tudo essa conscientização de que a gente mora num pedaço do Brasil que às vezes ele é esquecido, mas que a gente vê que é uma outra realidade e que precisa de uma atenção, não uma atenção voltada de negócio, mas para as pessoas que estão aqui, né? Para as pessoas que vivem aqui, eu sempre falo nas feiras que a gente tem participado que falar da Amazônia é difícil se a gente não viver ela. Então, principalmente a questão da logística, de tudo e do custo que a gente tem para chegar. E com as parcerias e com as participações na feira, a gente tem mostrado isso de fato, de perto, e firmado parceria e enaltecendo a participação das mulheres caboclas, ribeirinhas, né, agricultoras, pescadoras, para dentro disso tudo. A gente esteve agora em Gramado, na feira, na Festures, que é a feira de turismo, né, que acontece todo ano lá em Gramado, e fizemos uma questão de negócio da questão de comercialização de produtos, mas também vimos e pudemos presenciar roteiros de caminhos rurais que são totalmente diferenciados. Então, assim, tem coisas que não dá para igualar a questão do que tem lá no Rio Grande do Sul com o que tem aqui nas nossas comunidades. E de toda particularidade a gente é rico, né? E trazendo tudo isso para dentro da cooperativa, é o momento que a gente tem de enaltecer a cooperativa, enaltecer os parceiros que a gente tem, porque com certeza eles ficam orgulhosos, né, de ver a questão da parceria, de injetar essa questão do trabalho comunitário, coletivo, de alguma forma participando, não com aplicação de recurso, mas de capacitação, alguma coisa assim para a gente. E também levar o produto diretamente da comunidade para essas feiras é assim muito bacana, é surreal. A gente fez parceria, a gente ganha representação e a gente sai daquela questão de levar para atravessador, a gente vai direto lá na ponta, né? E isso, o artesanato é valorizado, o artesão é valorizado, a cooperativa é valorizada, mas assim, o melhor de tudo, a pessoa que fez aquele produto, ela é valorizada através da embalagem, através do rótulo que o produto vai. É uma etiqueta que a pessoa que compra, ela não vai tirar, a gente não vai arrancar, mas vai estar lá. A pessoa que fez, a pessoa que criou, a pessoa que desenvolveu e por onde passou e de onde é. Então, isso é muito bacana para a gente estar trabalhando a questão da rastreabilidade dos nossos produtos. E na feira, a gente vê de fato isso acontecendo e a gente vê que vale a pena, né? Apesar de tudo, de todas as dificuldades que a gente enfrenta, vale a pena a gente lutar para resistir.
Rios, rios, rios amazônicos, vamos cuidar. Rios, rios, aqui é o meu lugar.
O Rio Javari nasce no Peru, na Serra da Cantamana,
toda a sua extensão, cerca de 1.180 quilômetros, serve de divisa entre Brasil e Peru, sendo a margem direita brasileira e a esquerda peruana. Deságua no Rio Solimões, junto à cidade brasileira de Benjamin Constant, no estado do Amazonas. Sua foz possui três braços, formados por duas ilhas denominadas Islândia e Petrópolis. Estão localizados em sua margem direita os pelotões militares do Exército Brasileiro, Palmeiras do Javari e Estirão do Equador, além dos municípios brasileiros de Atalaia do Norte e Benjamin Constant. Isso não foi suficiente para proteger quem lutava pelo Javari. O vale ficou marcado por uma tragédia. Foi neste local que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram brutalmente assassinados. Nas proximidades do Rio Javari, ainda resistem diversas comunidades de indígenas que vivem isoladas, como o povo Corubo, por exemplo. O Javari também sofre com ações que interferem no seu curso, alterando toda a sua biodiversidade.
Proteja é a defesa e conservação dos rios da Amazônia.
O pescador artesanal Alexandre dos Santos Pimentel é vice-presidente do MOPEBAN, Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Baixo Amazonas, que representa 14 colônias de pescadores e reúne cerca de 30 mil pescadores artesanais. Seu Alexandre fala com a gente sobre o papel dos acordos de pesca para essa atividade.
Os acordos de pesca, eles têm algumas regras, essas regras têm que ser seguidas. Uma delas é para que o período da pesca ela seja proibido, né, de ser pescado aquele determinado tipo de peixe ou todos os peixes. Sendo com isso, essa preservação ela vem no futuro com que a população pesqueira, os peixes se reproduzam e com que seja a biodiversidade ela seja preservada.
Os pesquisadores, seu Alexandre, têm alertado para as alterações climáticas e a relação que isso tem tido com a atividade pesqueira. Na sua prática, no dia a dia, o senhor tem notado diferenças ao longo desses anos?
Por exemplo, há alguns anos atrás o peixe ele fazia a ovulação dele no mês de setembro. Hoje a gente já vê a ovulação no mês de junho. Então, para a gente que é pescador, a gente imagina que o clima, as enchentes ou a seca, ela está influenciando nessa ovulação dos peixes e com que está havendo até um próprio desequilíbrio dos peixes, né, devido a isso. Porém, quem determina isso, a gente vê a parte nossa como pescador. Porém, quem poderá analisar melhor são os pesquisadores, mas a gente acha que é devido ao clima.
O seu Alexandre faz um alerta.
O que a gente está vendo nesses últimos 5, 6 anos assim, é a diminuição da quantidade de peixe. Por quê? Antes nós tínhamos a piracema, que ela começava em julho e ela terminava em outubro. Hoje não existe mais piracema. A piracema ela estava em um período muito curto, né? E a quantidade de peixe diminuiu bastante, né? Por isso que a gente vem, através desse projeto da TNC, fazer com que a gente consiga vários acordos de pesca para que seja preservado e tenha no futuro a pesca artesanal como sobrevivência do ribeirinho. Mas é o que eu estou dizendo, como a gente trabalha em uma colônia de pescadores, a gente vê a percepção da quantidade de pescado diminuir. Tem algumas espécies que elas cresceram bastante, né? Eu acho que devido ter a parte do defeso, essas espécies foram atingidas, mas tem algumas que drasticamente diminuíram bastante, por exemplo, a dourada na nossa região, que é a região de Óbidos. Antes a gente tinha com abundância, hoje a gente está com muito restrito, né? O próprio apapá e filhote, algumas outras espécies desses bagres migratórios estão diminuindo bastante a população. Eu vejo, se não tiver acordo de pesca, nós estamos fadados, a nossa pesca artesanal ela está e para o fracasso total.
Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa reúne vários atores e visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas do país. Preservar para equilibrar.
Esse foi o terceiro episódio da quarta temporada do podcast Proteja Brasil sobre rios amazônicos. Até o próximo.